Faixa 20. Conquista do título inédito. Páginas 126 a 143.
Legenda. Os campeões da Superliga Nacional 1994-95 chegaram ao Aeroporto Internacional Salgado Filho para festejar o título com a torcida da Frangosul. Na foto, da esquerda para a direita, Bagatini, Poleto, Alexandre, Celso, Marcelo Wallauer e Gilson.
Descrição. A foto colorida e horizontal, tirada em um dia ensolarado, mostra mais ou menos 10 atletas, 6 deles à frente, atravessando a pista do aeroporto de braços erguidos e mãos dadas, parecendo saudar o público. Todos têm medalhas penduradas no pescoço. A maioria usa camisetas brancas e lisas, e 2 estão de camisetas vermelhas com o nome Frangosul no peito. Alguns usam bonés, óculos de sol e pochetes. Metade está de bermudas, jeans e metade usa calça do mesmo tecido. Todos estão de tênis. Ao fundo, na esquerda, uma grande aeronave branca com a cauda pintada nas cores do arco-íris.
Naquela tarde de domingo, no belo Palau Sant Jordi, em Barcelona, o vôlei masculino do Brasil conquistou a inédita medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Foi uma vitória arrasadora sobre a Holanda, em apenas 3 sets e em pouco mais de 1 hora e meia de jogo. O título marcou o término de uma etapa iniciada na década de 1970 com a chamada Geração Prata e o começo de uma nova, que veio a ser coroada por outras importantes conquistas no cenário internacional. O Brasil chegou a Barcelona sem a pressão do favoritismo, mas com o desafio de tentar repetir o feito dos Jogos de Los Angeles em 1984, quando a prata foi conquistada. José Roberto Guimarães assumiu o comando técnico da seleção havia 4 meses e o período de preparação foi curto. A Itália era a grande favorita ao título olímpico. O time brasileiro, no entanto, cresceu durante a competição. Terminou a fase classificatória como a única equipe invicta. Passou pelos japoneses nas quartas de final, encarou os norte-americanos nas semifinais e, na decisão, enfrentou a Holanda, que havia eliminado os italianos nas quartas. Vitória, pódio e muita emoção. No dia seguinte à conquista, 10 de agosto de 1992, em Montenegro, uma reunião foi marcada para rever a decisão da retirada da Frangosul das quadras. No encontro com o diretor-presidente da Frangosul, Flávio Wallauer, Adriano Oliveira observou que não havia mais condições de reabrir a equipe para disputar a competição nacional porque a vaga havia sido, entre aspas, devolvida à Confederação Brasileira de Vôlei. A alternativa para retornar ao vôlei e aproveitar o bom momento de alta popularidade do esporte seria formar uma parceria com a Cocamar, de Maringá, entre parênteses PR, que já estava na divisão principal do campeonato, ou com a Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, eterna rival das equipes de Montenegro desde os tempos dos Jogos Intermunicipais, a qual precisaria disputar a seletiva para garantir presença na competição nacional. A ginástica não era estreante na Liga Nacional. A equipe de Novo Hamburgo, sob o comando do técnico Jorginho Schmidt, participava da competição desde a temporada 1989-90. Para gerenciar o projeto, o treinador contava com o apoio fundamental de Hard Kondorfer e João Fernando Hartz, 2 ex-atletas. O time se mantinha com recursos do clube, mas, principalmente, com o suporte da comunidade local por meio de rifas, sorteios e promoções dos mais diversos tipos. Do setor de calçados e componentes, vinham os patrocínios que viabilizavam a formação dos times, colocando suas marcas nas camisetas e no nome da equipe. O grupo de jogadores era formado basicamente por atletas locais e outros que vinham de Porto Alegre. Com a saída da Frangosul do vôlei em maio de 1992, a ginástica absorveu 5 jogadores do time, já pensando na temporada seguinte: Miguel, Fernando, Celso, Poleto e Jailton. Marcos Pacheco, por sua vez, encerrava sua carreira como jogador para ser auxiliar técnico da equipe. mas o clube de Novo Hamburgo seguia trabalhando com dificuldades para a montagem de uma equipe forte pela falta de patrocínio que viabilizasse a temporada 1992-93. Em reunião realizada no feriado de 7 de setembro de 1992, a parceria entre Francosul e Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo foi alinhavada. No encontro, Flávio Wallauer, João Fernando Hartz e Jorginho Schmidt discutiram os termos do acordo. Seria um modelo diferente do até então adotado pela empresa. Pelo novo formato, o Departamento de Vôlei da Ginástica, através de João Fernando e da Comissão Técnica, liderada por Jorginho, seria o responsável por gerir todo o cotidiano do time. Ficavam a cargo do clube a conservação e o investimento na estrutura que recebia a equipe. A Frangosul, por sua vez, faria os investimentos para a contratação e pagamento dos atletas e era a única marca que poderia ser estampada nas camisetas. Ainda assim, Hartz tinha autonomia para buscar outros parceiros que ocupariam espaços nas placas de publicidade no clube e contribuíam para o funcionamento do time. O contrato era curto e sua continuidade dependeria de resultados, dentro e fora da quadra. A nova parceria, no entanto, inviabilizou a permanência de dois profissionais que sempre estiveram presentes nas conquistas da Frangosul nas 6 temporadas disputadas. O técnico Silon Ort e o supervisor e depois diretor Adriano Oliveira. Um dos primeiros reforços da Frangosul Ginástica foi o campeão olímpico Paulão. O atleta havia defendido a Frangosul em Porto Alegre, porém, quando do fechamento da equipe, ficou sem clube e optou por focar na seleção brasileira que disputaria os Jogos Olímpicos e deixar para pensar na temporada 1992-93, depois de voltar de Barcelona. O meia recorda que tinha convites para defender outros clubes, mas optou por continuar no Rio Grande do Sul. Eu queria ficar aqui, perto de casa. Queria desfrutar de todo o carinho das pessoas em função da conquista da medalha. Paulão chegou a Novo Hamburgo também para alavancar as ações de marketing do time.
Quadro laranja.
Escoltados pela polícia. No final de 1992, o vôlei era uma febre no Brasil. A medalha olímpica havia feito crescer o interesse pelo esporte de uma maneira nunca antes vista. Em preparação para a primeira temporada como Frangosul Ginástica, a equipe seguiu até Pelotas para disputar 2 amistosos. Antes da primeira partida, a equipe foi convidada para participar da inauguração de uma loja no centro da cidade. Ninguém imaginava que o compromisso se tornaria uma enorme dor de cabeça. A presença dos atletas chamou tanta atenção que uma multidão cercou o local, impedindo a passagem dos jogadores de volta ao ônibus. Foi preciso chamar a polícia para que a Frangosul Ginástica fosse escoltada até o ônibus. Estar dentro do veículo, contudo, não era garantia de poder seguir para o ginásio. A multidão impediu o veículo de deixar o local. Foi necessário que a escolta acompanhasse o time durante todo o trajeto. Na descida dos atletas no ginásio, um novo cordão de isolamento precisou ser preparado para que a equipe pudesse entrar em quadra. Com um time bem montado, a Frangosul Ginástica chegou às semifinais da Liga Nacional 1992-93, logo na primeira temporada da parceria. Mesmo com as 2 derrotas para o Rodia Pirelli, no play-off das semifinais, o 4º lugar alcançado deu fôlego ao projeto. E a torcida crescia a cada partida, tanto que a equipe foi a campeã em público nos jogos realizados em Novo Hamburgo. Ao final da temporada, Paulão deixou o clube, mas a base que havia ficado entre os 4 melhores do país foi mantida. Com o trabalho encaminhado, a direção da Frangosul decidiu aumentar os investimentos no time para as contratações que incorporariam o grupo para a temporada de 1993-94. Tendo Paulo Roese como liderança técnica, a equipe voltou a fazer um bom campeonato. O time era visto nacionalmente como uma força ainda mediana, sem os grandes investimentos de outros clubes do sudeste do país. Com boas vitórias dentro de casa, todavia, a Frangosul Ginástica alcançou novamente as semifinais. Desta vez, para enfrentar o Palmeiras. Com atletas de renome, os paulistas eram os favoritos para chegar na final da competição. Mais do que isso, muitos acreditavam que o Palmeiras passaria facilmente pelo time gaúcho. A reversão dessas expectativas veio logo no primeiro jogo. Com o ginásio da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo lotado, a partida se transformou em uma guerra. Mesmo com os jogadores do time paulista tentando atiçar a torcida local, o resultado mostrou a força do time gaúcho jogando em casa, 3-1. A boa performance da equipe em Novo Hamburgo, porém, não se repetiu na capital paulista. O Palmeiras venceu por 3-0, forçando uma terceira partida, novamente no Rio Grande do Sul. Com o ginásio da Sociedade Ginástica mais uma vez lotado, a equipe gaúcha abriu 2-1. Entretanto, no quarto set, que poderia ser o decisivo, a equipe vencia por 12-9 quando diminuiu de rendimento. O Palmeiras virou a parcial, igualou o placar em sets e venceu no desempate, ficando com a vaga final contra o Suzano. Depois de duas semifinais consecutivas, a avaliação da diretoria e da comissão técnica era de que era preciso agregar mais experiência ao grupo de jogadores da Frangosul Ginástica para dar o passo seguinte, disputar o título da competição. Legenda: a Frangosul Ginástica surpreendeu o Palmeiras, jogando com o apoio da torcida em Novo Hamburgo na primeira partida das semifinais da Liga Nacional 1993-94.
Descrição: a foto colorida e horizontal mostra cinco atletas da Frangosul correndo pela quadra alaranjada, alguns de braços erguidos como se comemorassem. Eles usam um uniforme branco com algarismos vermelhos às costas. À frente estão os atletas identificados da esquerda para a direita pelos números 9, 1 e 11. Ao fundo, na arquibancada lotada, algumas pessoas vibram de braços erguidos. Acima da arquibancada, três enormes painéis verdes com pictogramas brancos, cada um representando uma modalidade esportiva diferente. Quadro laranja.
Temor no Parque Antártica. Após a vitória na primeira partida da série de melhor de três jogos pelas semifinais da Liga 1992-93, o departamento de vôlei da Sociedade Ginástica se mobilizou para que um ônibus levasse os torcedores para apoiar a equipe no segundo jogo em São Paulo. Porém, o que seria um combustível extra para a equipe se transformou em uma baita dor de cabeça para a direção. As torcidas organizadas do time de futebol do Palmeiras lotaram o ginásio do Parque Antártica. E o temor era de que atacassem os visitantes, especialmente se a Frangosul Ginástica vencesse novamente. Foram momentos de tensão e muita preocupação, mas a garotada voltou para casa bem e pronta para encarar mais um jogo, desta vez em seu próprio território. Ainda no final de 1993, surgiram as primeiras informações nos bastidores de que a Confederação Brasileira de Vôlei pretendia repatriar os campeões olímpicos de 1992. A maioria dos atletas que levaram o Brasil ao título em Barcelona estava jogando fora do país, e a CBV queria melhorar os índices técnicos e as ações promocionais na competição nacional. O chamado, entre aspas, projeto repatriamento trouxe de volta os seis titulares da seleção. Custou no total 3 milhões de dólares, rateados entre o Banco do Brasil, patrocinador oficial do vôlei nacional, e as empresas patrocinadoras das equipes que foram contempladas com os atletas. Detalhe: os jogadores não poderiam defender as equipes do Banespa e do Suzano, o qual contava com o apoio da nossa Caixa, ambas instituições financeiras concorrentes do Banco do Brasil. A volta dos campeões olímpicos se concretizou em maio de 1994. Maurício e Marcelo Negrão foram para a Olímpicos Telesp. Giovani foi defender o Palmeiras Parmalat. Tandy, o Flamengo Petrobras. E Carlão mudou-se para Novo Hamburgo. Paulão, que havia permanecido no Brasil, foi para a Cocamar Maringá. O objetivo era manter a base da seleção no país até os Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996. Sabendo previamente da iniciativa, a direção da Frangosul começou as negociações com o Banco do Brasil para que a equipe patrocinada pela empresa recebesse um dos campeões, com a companhia ampliando seus negócios com o banco. Enquanto isso, a comissão técnica avaliava os atletas. O propósito era trazer o jogador que mais se adaptasse ao estilo de jogo e às necessidades do time semifinalista da última Liga Nacional. Carlão foi o escolhido. Além de campeão olímpico, o atleta era o capitão da equipe em Barcelona. Sua experiência e liderança agregariam muito ao grupo. O convite para jogar em Novo Hamburgo atendia às expectativas de Carlão. Ele vinha de 4 temporadas no Maxicono Parma, onde havia ganho todos os títulos possíveis. Parma era então uma cidade tranquila, com cerca de 300 mil habitantes e com uma torcida que costumava lotar o ginásio. Com 2 filhos pequenos e adaptado a essa rotina, o atleta buscava esse mesmo estilo de vida na sua volta ao Brasil. O convite para jogar em Novo Hamburgo foi a união de 2 necessidades. A vontade de Carlão em se instalar em uma cidade fora dos grandes centros, como Rio de Janeiro e São Paulo, e a necessidade da equipe em contar com um ponteiro experiente. Carlão lembra com carinho dos tempos em que passou no Sul. A temporada do título com a Frangosul foi uma das melhores da minha vida. Mesmo tendo vivido tantas situações dentro de quadra, inclusive com a seleção brasileira, aquela conquista da Superliga vai ficar marcada para sempre. Aquele era um time à flor da pele. Não éramos os favoritos, mas éramos os que lutavam mais. Não perdíamos em casa e tínhamos uma torcida apaixonada que lotava o ginásio. Nesse mesmo período, a Frangosul Ginástica trouxe Gilson Alves Bernardo de volta. Quando a empresa se retirou do vôlei, em maio de 1992, o mineiro foi para o Palmeiras, onde ficou 2 temporadas. Outros 3 atletas que estavam no Suzano reforçaram o time gaúcho: Paulinho, Braulio e Poleto. Desde as primeiras partidas da temporada 1994-95, ficou claro que vencer a Frangosul Ginástica não seria tarefa fácil para nenhuma equipe. Se o jogo fosse em Novo Hamburgo, a probabilidade de que os donos da casa vencessem era ainda maior. A equipe montada no Vale dos Sinos resultou em uma mistura que embalou a torcida. Carlão e Paulo Roese, os líderes do time dentro da quadra, eram ao mesmo tempo altamente técnicos e aguerridos. Essa junção de bom vôlei com uma vontade de vencer fora do comum era reconhecida pelas arquibancadas. Além das características dos atletas, os nomes também agradavam. Além de Carlão, Gilson e Paulo Roese, a equipe base formava ainda com Braulio, Celso e Paulinho. O grupo tinha também Marcelo Valauer, entre parênteses Marcelinho, Miguel, Bagatini, Alexandre, Poleto, Marcelo Frankowiak e o juvenil André Heller. O resultado foi uma sinergia intensa entre a comunidade e equipe. Desde as primeiras rodadas, o clima no clube era de união e de incentivo. Contribuía para isso a proximidade, no dia a dia, da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, entre jogadores e torcedores. Era comum ver nomes consagrados como Carlão e Paulo Roese circulando pela cidade ou pelo clube, conversando com torcedores. Não havia distanciamento entre time e torcida. Na temporada 1994-95, a Frangosul Ginástica disputou 30 jogos pela Superliga, com 27 vitórias e apenas 3 derrotas. As derrotas aconteceram longe do Rio Grande do Sul. Foram apenas 2 reveses no primeiro turno para Palmeiras e Suzano, em São Paulo, e 1 na primeira partida do retorno para o Minas. Depois disso, ainda na abertura do retorno da fase classificatória, a Frangosul Ginástica não perdeu mais no campeonato. Nas quartas de final, a Frangosul passou pelo Cocamar, aplicando 3-0 em casa e 3-1 fora. Nas semifinais, porém, pegaria mais uma vez o Palmeiras, equipe que havia eliminado o time gaúcho na mesma fase na temporada anterior. O histórico de eliminação, o forte elenco e as partidas parelhas na fase classificatória, com uma vitória para cada lado, deixavam a equipe gaúcha em estado de atenção total para o duelo que poderia colocá-la em uma final de torneio nacional, repetindo o feito da Frangosul na temporada 1990-91. A melhor campanha deu à Frangosul Ginástica a oportunidade de disputar a primeira e a terceira partidas do play-off semifinal em casa. A partida ocorreu no ginásio da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, que, com arquibancadas móveis no lado oposto das fixas, dobrava sua capacidade para 5 mil lugares. Os ingressos para o primeiro jogo foram rapidamente esgotados e muita gente ficou de fora. Dentro de quadra, no entanto, parecia que o filme da eliminação na temporada anterior se repetiria. O Palmeiras abriu 2-1 e se encaminhava para fechar o jogo no quarto set e iniciar o play-off com uma importante vantagem. O placar daquele set era de 11-4 para os visitantes. Foi quando Carlão e Roese se tornaram gigantes. Gilson passou a virar todas e a torcida jogava junto cada lance. O time da casa virou a parcial e venceu o quinto set por incríveis 15-2. A vitória de virada elevou o moral do grupo. Na partida seguinte, a Frangosul Ginástica ganhou fora de casa por 3-1. Empolgada, a torcida lotou novamente o ginásio da Sociedade Ginástica para ver uma vitória categórica no terceiro jogo por 3-0. E vaga garantida na final com 3 triunfos consecutivos. Os fantasmas das eliminações nas semifinais das duas temporadas anteriores estavam definitivamente exorcizados. O título da Superliga Masculina 1994-95 seria disputado contra o Nossa Caixa Suzano, o qual havia eliminado o Olímpicos Telespe nas semifinais. Apesar do crescimento do seu volume de jogo durante o campeonato, a Frangosul Ginástica estava longe de ser a favorita naquele confronto diante dos atuais bicampeões. Logo no primeiro set da primeira partida do play-off, no dia 2 de abril de 1995, o Suzano, jogando em casa, mostrou força, vencendo por 15-8. Depois disso, contudo, só deu Frangosul Ginástica, com os gaúchos revertendo as expectativas e aplicando 3-1, parciais de 8-15, 15-12, 15-6 e 15-10. No segundo confronto em Novo Hamburgo, em uma quarta-feira, dia 5 de abril, um jogo dramático. O Suzano venceu os dois primeiros sets por 15-12 e 15-11. Mais uma vez, com a torcida jogando junto, o time se superou e venceu as séries seguintes por 15-2, 15-9 e 15-11. A Frangosul Ginástica chegou para a terceira partida no ginásio Paulo Portela, com duas vitórias e bastante focada. Mas logo no início do jogo, que poderia decidir o campeonato, uma derrota forçaria um quarto confronto em Novo Hamburgo, veio o susto. Em um bloqueio, o capitão Carlão caiu sobre o pé de Marcelinho, do Suzano. Ao cair no chão, o ponta da Frangosul Ginástica acreditou ter torcido o tornozelo. Ao sair de quadra, Carlão foi avaliado e a recomendação foi de que não deveria voltar ao jogo. Após ter o pé enfaixado e ser medicado para a dor, ouviu do técnico Jorginho Schmidt e do fisioterapeuta Paulo Tremeia que deveria ficar no banco. Carlão não aceitou. Acreditava que havia apenas torcido o tornozelo e que daria para se manter em quadra. Aquele era o jogo para encerrar a disputa pelo título e ele não ficaria de fora. Vendo o jogador mancar em quadra, o Suzano passou a priorizar a marcação no atleta. Legenda: Gilson, entre aspas, mão de pilão, entre parênteses, 16, fez história na Frangosul ao participar da equipe que conquistou o título da Superliga 1994-95.
Descrição: a foto colorida e horizontal mostra um lance de uma partida. À esquerda, Gilson, de uniforme vermelho com o número 16, em branco às costas, salta rente à rede com o braço direito erguido. No campo oposto, dois adversários de uniforme branco e vermelho também saltam de braços erguidos e mãos espalmadas. A bola está mais ou menos um metro acima da rede, parecendo fora do alcance da defesa. Um atleta da Frangosul e três adversários também estão atentos à bola. Ao fundo, quatro pessoas assistem a partida em uma espécie de mezanino, no ginásio com as paredes em azul claro. Junto à quadra, painéis de publicidade das marcas Olímpicos e Kaiser.
Legenda: a vitória da Frangosul Ginástica na segunda partida do play-off final em Novo Hamburgo foi dramática e emocionante.
Descrição: a foto colorida e horizontal mostra quatro atletas da Frangosul na quadra alaranjada, de braços erguidos como se comemorassem. Eles usam um uniforme branco com detalhes em azul, verde e vermelho no peito e algarismos vermelhos às costas. À frente estão os atletas identificados pelos números 14 e 9. Ao fundo, na arquibancada lotada, a torcida também vibra de braços erguidos.
Porém, o time gaúcho largou na frente com 15 a 11. Com muita intensidade e garra, a Frangosul Ginástica comemorou o título inédito, marcando 15 a 10 e 15 a 10 nos sets seguintes e fechando os playoffs decisivos com 3 vitórias e nenhuma derrota. A equipe gaúcha marcava ali seu nome na história do vôlei brasileiro como o primeiro time campeão da Superliga Masculina de Vôlei, torneio que ficou marcado por contar com a participação dos campeões olímpicos de Barcelona, então, entre aspas, repatriados. A chegada em Novo Hamburgo na manhã seguinte, um domingo, entrou para a história do município. Ainda na aterrissagem do voo que trazia a equipe, no Aeroporto Internacional Salgado Filho, a torcida já esperava pelo time. O capitão Carlão, na cabine do piloto da aeronave, agitava uma camisa da Frangosul Ginástica. Os 36 quilômetros entre o aeroporto e a cidade do Vale dos Sinos foram de muita comemoração na rodovia BR-116. Os festejos em Novo Hamburgo, no entanto, haviam começado no dia anterior. Cerca de 500 torcedores assistiram à final em um telão instalado no gramado da Sociedade Ginástica. Após o ponto decisivo, um foguetório estremecera a cidade e muita gente sequer dormiu naquela madrugada de domingo, com carreatas que transformaram o centro da cidade em uma grande festa. Ao chegar em Novo Hamburgo, o grupo desfilou pela cidade em um caminhão de bombeiros. Uma multidão acompanhou o trajeto com os campeões. Foi uma emoção que marcou a carreira de todos que participaram da conquista. A chegada na Sociedade Ginástica foi de mais comemoração pelo título histórico, conforme lembra o diretor do Departamento de Vôlei, João Fernando. A passagem mais marcante que eu tenho da vivência com a Frangosul foi a chegada do time após o título. Não aconteceu nada mais emocionante na minha vida no vôlei do que aquele momento que descemos em Porto Alegre e estava cheio de gente no aeroporto. Aquelas horas no alto do caminhão são indescritíveis para mim. 2 dias depois, na terça-feira, uma radiografia mostrou que Carlão não havia torcido o tornozelo no primeiro set da final. O ponta havia fraturado a base do pé direito e, ainda assim, seguiu na partida. A fotografia da Frangosul Ginástica para a nova temporada 1995-96 havia mudado, porém, o time continuava competitivo. Carlão, recuperado da fratura no pé, seguia em altíssimo nível. Alexandre, Braulio e Celso permaneciam no time. Dos dois principais reforços, Max vinha jogando muito bem, mas a adaptação do argentino Elgueta ao vôlei brasileiro foi difícil. Contudo, logo na segunda partida da Superliga, um problema. Paulo Roese sofreu uma lesão e desfalcou a equipe. O reserva Bagatini, que na temporada anterior pouco havia entrado, foi alçado à condição de titular. Nessa temporada, a Frangosul Ginástica alcançou, pela quarta temporada consecutiva, as semifinais da principal competição nacional. O adversário desta vez era o Olímpicos Telespe de Marcelo Negrão e Maurício. Os paulistas passaram pelos gaúchos com 2 vitórias e acabaram conquistando o título. A competição, entretanto, não havia acabado de todo. Foi organizado um quadrangular entre Frangosul Ginástica, Chapecó, Banespa e Flamengo para definir quem ganharia a vaga no Sul-Americano de Clubes. Marcelo Wallauer, chamado naquele time da Frangosul Ginástica como Marcelinho, começou cedo no vôlei, na escolinha do Adriano em Montenegro. Depois, já estudante no Colégio Sinodal, teve Ivan Galo como instrutor. A paixão pelo esporte e também o talento faziam o garoto trilhar uma rotina dividida entre estudos, treinos, jogos e muita estrada, de Montenegro a São Leopoldo e vice-versa. Foi algumas vezes convocado para a seleção gaúcha e, em 1994, chegou à seleção brasileira juvenil. quando retornou de uma temporada de 6 meses da Inglaterra, com o objetivo de aprimorar o inglês, foi tentado a se apresentar para o técnico Marcos Pacheco, então responsável pelas categorias de base da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, e bater uma bola. Era a temporada 1993-94, a segunda da parceria entre Frango Sul e o clube hamburguense. Participou do treino, quase um teste, cravou a bola no chão, que voltou para o teto, e recebeu o convite para lá continuar. Trabalharia também com o time profissional, embora não fosse do grupo principal de jogadores. A partir de 1994-95, já estava na equipe. Marcelinho aprendeu a conviver com a sina de ser filho do patrocinador. Contudo, ele mesmo sabia que estava lá por causa do seu vôlei. Eu era muito guri, tinha um monte de fera na equipe. Era um ambiente muito competitivo, mas eu sabia que estava lá porque jogava bem. Porém, pelo menos uma vez, o fato de ter o sobrenome Valauer colocou o Marcelo em uma situação diferente da dos demais companheiros. A Frango Sul Ginástica havia perdido nas semifinais da Superliga Nacional da temporada 1995-96 e disputava um quadrangular para decidir o representante do país no Sul-Americano. Marcelinho sabia que a decisão de retirar o patrocínio estava tomada. Alguns boatos, como costumava acontecer aos términos das temporadas, já circulavam. Sentado no banco de reservas, Marcelo via a Frango Sul Ginástica perder para o Chapecó por 2-0. Ele torcia muito, queria muito estar em quadra e mais ainda conquistar a medalha, a segunda em sua curta carreira de atleta profissional. Foi quando Jorginho lhe chamou, juntamente com Paulo Porto. Quando entrei, pensei que tinha que jogar a vida, queria muito vencer. Assim o fez. Tanto que, logo no início, por ainda estar com a camiseta seca, ao dar um peixinho, não deslizou como deveria e acabou abrindo o queixo. Foi preciso parar o jogo para estancar o sangue e fazer um curativo. Cicatriz que tem até hoje. Assim como guarda também a conquista do terceiro lugar com uma vitória de virada, 3-2, sobre o Chapecó. Foi a última apresentação da Frango Sul Ginástica. O ciclo chegou ao final. A Frango Sul investiu no vôlei durante mais de uma década, percorrendo uma trajetória de glórias e paixões, passando por Montenegro, Porto Alegre, Novo Hamburgo e por tantas cidades que recepcionaram a equipe de vôlei. A análise feita pela direção da empresa, somada ao cenário econômico do Brasil, naquele momento, mostrou que era chegada a hora de focar mais na publicidade de seus produtos do que seguir investindo na marca de forma institucional. O esporte havia sido uma ferramenta muito eficiente, mas era preciso dizer adeus. Legenda. O título da Superliga Nacional 1994-95 foi conquistado no ginásio adversário em jogo no qual o capitão Carlão, entre parênteses, segundo de pé, da esquerda para a direita, jogou com uma fratura no pé direito.
Descrição. A foto colorida e horizontal é a mesma que ilustra um dos anúncios reproduzidos na página 108. Ela retrata, em uma quadra alaranjada, o plantel da Frango Sul, com mais ou menos 12 atletas misturados a dirigentes e membros da comissão técnica, todos com medalhas no peito, comemorando muito sorridentes. A maioria dos atletas usa o uniforme vermelho. Alguns estão em pé, de braços erguidos, e outros estão agachados ou deitados na quadra. De vermelho, Carlão ergue o punho entre dois homens de traje social. Ele é alto, magro, tem a pele clara, cabelos castanhos e curtos e está com uma proteção amarela na altura do joelho. Ao fundo, alguns torcedores em pé na arquibancada azul.